Sabe, Leandro, tava lendo sobre o Clubhouse, né, que a gente vinha falando. E é legal porque você pode fazer grupos de temas diferentes. Então pode ter um grupo de mineiros lá.
Pode. Falando competição, sobre Minas. Ou quem reproduz melhor o sotaque, né? Pode ser também. Vai ser fácil pra gente.
É um aplicativo de voz, né?
É um aplicativo de voz. A gente vai entender melhor como funciona agora. E a gente está em contato neste momento com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Ele está numa chamada de vídeo com a gente aqui. Quem acompanha a gente no YouTube e no Facebook vai poder também assisti-lo, assim como assistir a gente também aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo ótimo.
Que bom! A nova rede social aí, o Clubhouse que a gente estava falando, né? Pro nosso ouvinte que chegou agora, ela bombou bastante nesse fim de semana especificamente, né? Foi esse fim de semana mesmo que tudo isso aconteceu?
Na verdade, esse movimento está acontecendo há algumas semanas. O Clubhouse foi lançado aí no começo do ano passado, lá nos Estados Unidos. No começo era uma rede social mais usada entre os empreendedores e quem trabalhava com o mundo da tecnologia para poder debater uma série de assuntos, e do final do ano passado para cá simplesmente explodiu. Então, depois que algumas celebridades entraram aí, como o rapper Drake e também o empreendedor Elon Musk, simplesmente a cada dia mais e mais pessoas estão acessando. Então hoje já são mais de 6 milhões de usuários. Lembrando que no final do ano passado eram poucos milhares de usuários.
A gente tem esses números aqui, né, para exemplificar isso, né? De dezembro até o momento, passou de 600 mil para 6 milhões de usuários e está avaliado em mais de US$1 bilhão. A gente está falando de dólares aqui, US$1 bilhão, e foi criado por ex-diretores do Google. Então, o pessoal que acho que entende um pouco de tecnologia, né, Arthur?
Certamente, isso é muito comum. No Vale do Silício, nós temos um histórico desse tipo de coisa. Então, quer dizer, a pessoa participa de um grande empreendimento, ela aprende e depois ela vai fazer as suas criações. Então, isso é bem comum por lá e aqui no Brasil também. É muito comum a pessoa ter uma trajetória, vender a empresa e começar uma nova empreitada. E foi isso que aconteceu no caso do Clubhouse.
E essa plataforma, ela é segura? Os dados dos usuários estão cada vez mais com vazamentos, né? A gente encontra isso em muitas plataformas, esse risco. A preocupação das pessoas também está cada vez maior em relação à segurança, né, de dados. E, enfim, é segura a plataforma Clubhouse?
Olha só, é uma plataforma muito jovem, né? Então, é normal que ainda não tenha um histórico aí de escândalo de segurança, o que não quer dizer que ela é segura, né? Então, é um software recém-lançado, claro, como vocês já citaram, feito por gente muito experiente, mas vale acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. E ela também traz um aspecto, tem dois aspectos interessantes sobre essa questão da segurança. A primeira delas é que ela traz uma falsa sensação de segurança pelo fato de que as mensagens só são de voz e elas não podem ser baixadas. É por isso, ao contrário do WhatsApp, que você pode gravar aquele áudio, você pode compartilhar, mandar pro seu computador por e-mail, por exemplo. No caso do Clubhouse, não. A pessoa manda o áudio e não tem como fazer download, não tem backup disso. Então, alguns estão se sentindo muito confortáveis para falar um bocado de coisa. Então, eu imagino que nas próximas semanas ou meses nós possamos ter aí até alguns escândalos, porque a pessoa acha que ela está sob sigilo aí e pode ter problema. Fora que nada impede de uma pessoa dar o play naquele áudio e gravar num outro dispositivo. Mas o que mais me chama a atenção é que, claro, tem toda essa preocupação com segurança, mas a verdade é tá todo mundo querendo acessar, receber um convite para o Clubhouse. Então, tem um pouco dessa contradição, né? De um lado, todo mundo fala que está preocupado, de outra, uma rede social fica popular aí, está cheia de celebridades dentro, e as pessoas esquecem um pouco lá da segurança e querem ir correndo para lá.
Para a gente trazer um pouco da definição, né? Aqui no começo do programa a gente até brincou, eu e a Stephanie e a Dara, a gente conversava fora do ar aqui com o Felipe Savioli, tentando definir para as pessoas que costumam usar, por exemplo, o WhatsApp, ouvem a gente aqui no rádio, né? Ou que acompanham o podcast, tentar mesclar essa definição. Seria um rádio no WhatsApp? Seria um podcast feito ali ao vivo na hora? Como é que a gente pode definir? Claro que aqui eu estou brincando, a gente está fazendo uma definição até grosseira, mas como a gente pode definir o Clubhouse, né? É um WhatsApp de áudio? Como é que a gente pode explicar?
Eu gostei muito, porque a explicação é bem perto disso, tá? Então, é uma brincadeira, mas que é muito verdade. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas se cadastram lá e delas têm seguidores e elas seguem pessoas. Quer dizer, até aí muito parecido com o Twitter e com o Instagram. Aí, qual que é a diferença? Tem grupos que foram criados para debate. Então, é muito parecido aí com os grupos de WhatsApp. só que aí só tem áudio. Então é como se fosse uma troca de áudios curtos que a gente faz no WhatsApp também, com a diferença que você não pode compartilhar esse conteúdo, e você não pode mandar áudio, você não pode mandar vídeo, você não pode mandar imagem e você não pode mandar inbox. Então, se você está participando de uma determinada discussão, algumas pessoas estão falando nesse canal e os moderadores é que autorizam quem que está nesse grupo que pode falar. Então, tem essa curadoria aí, tem esse aspecto. Quando a pessoa entra num grupo, ela entra como ouvinte e aí toda vez que ela for mandar um áudio, ela tem que pedir permissão para os moderadores. Os moderadores podem mandar áudio livremente, podem definir quem tem esse direito de se pronunciar o tempo inteiro. Então fica como se fosse um debate que está acontecendo, mas para poder falar você tem que pedir permissão. Então eu diria que é uma mistura aí de grupo de WhatsApp com Twitter, só que focado em voz. E com relação aos áudios, é como eu falei, se nós voltarmos um pouco na história aí, o Viber, que era tão usado no Brasil antes do surgimento do WhatsApp, já tinha um pouco dessa característica. Essa história dos convites, o Facebook já nasceu assim. Nós estamos falando, claro, de 13 anos atrás, mas também era só com convite, depois ele abriu. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa no futuro do Clubhouse.
Já que você mencionou os convites, né, essa limitação de acesso seria uma garantia de qualidade? Porque já existe até a venda de convites por causa da grande procura, né? Todo mundo querendo um convite, o pessoal já começou a vender. Então, essa limitação de acesso poderia garantir que vai ser um aplicativo muito bom e tudo mais?
Não, eu acho que isso é bastante ingênuo, na verdade, né? Porque a história do convite, isso vale para clube de campo, clube de recreação, vale para... Então imagina o seguinte, é como se você estiver começando aí um clube, uma confraria de vinhos e queijos, ou seja lá o que for, confraria do livro. Então no começo as pessoas elas têm uma certa afinidade e aí elas falam o seguinte, olha, você pode convidar pessoas que têm esse mesmo interesse. Agora, quanto mais a coisa vai crescendo, é óbvio que a pessoa que eu tenho afinidade pode ser que não tenha afinidade com a outra pessoa que foi convidada. Então, o natural ao longo do tempo é que essa proposta inicial ela vai se dissolvendo, ela vai se perdendo. E quando nós estamos falando aqui de 6 milhões de usuários, eu acho que é muito ingênuo achar que todas elas têm um interesse em comum ou que todas elas têm uma contribuição valiosa a dar. Então, é por isso que esse tipo de coisa funciona no começo e logo depois ela se torna insustentável. Então, com o crescimento, você vai tendo pessoas que têm discursos que são muito plurais, elas se manifestam e, de repente, você vai perdendo esse elo aí de uma coisa começou. Então, eu acho que isso, ao longo do tempo, para ser bem franco, é insustentável.
Uhum. Por enquanto, não existe uma moderação de conteúdo, né, Arthur? Isso gera uma, digamos assim, uma proliferação de abuso. Como você enxerga isso? É tudo muito novo, né, também?
Essa questão da moderação está bem frouxa, né, no Clubhouse, mas isso era esperado, né? Eu acho que os criadores aí foram muito felizes em captar o momento que a gente está vivendo. Porque o que acontece? De um lado, a gente está tendo banimento, por exemplo, do Trump no Facebook, no YouTube, em várias plataformas. Por quê? Porque elas são grandes demais. Então é natural que surjam plataformas menores que façam o quê? Que façam o contrário, que deem espaço, né? Então isso que aconteceu com o Parler, foi isso que aconteceu com várias outras plataformas. É meio aquela história, toda vez que tem um anúncio de que vai ter uma restrição no WhatsApp, o que acontece? O Telegram ganha espaço no dia seguinte. Então era natural isso. O que eles fizeram? Eles surfaram a onda do podcast, ou seja, consumo de voz. Eles surfaram a onda da exclusividade, que na verdade é sempre uma onda, né? Todas as marcas que conseguem criar esse senso de escassez são bem vistas, e esse senso é de discurso aberto sem moderação. Então, de um lado, tem gente preocupada com o discurso de ódio nas redes que são grandes, de outro, tem gente que está procurando ambientes aí que são mais, são menos regulados, com menos moderação, para poder debater, seja lá o que a pessoa tiver interesse em debater. Então, eu diria que eles conseguiram identificar essa demanda aí do público.
Uhum. Para quem está ouvindo a gente agora no rádio, acompanhando a gente em imagens aqui no YouTube e no Facebook, Arthur, eu queria que você dissesse, como a pessoa, por exemplo, se interessou agora, ela vai ter que esperar chegar um convite para ela, é isso?
Tem uma espécie de fila de espera aí, então a pessoa pode se cadastrar numa fila de espera. Uma outra coisa para quem está nos ouvindo e nos assistindo é que o aplicativo por hora está disponível só para os telefones da Apple, tá? Então não está disponível para Android. Eles falaram que estão cogitando fortemente, que estão trabalhando numa versão para Android, lembrando que o Android é de longe o sistema operacional mais usado no mundo, principalmente aqui no Brasil, e o cuidado é de que no momento só tem convite. Então se você entrar aí na tua loja de aplicativo e digitar Clubhouse, você vai encontrar outros aplicativos, e a tendência é que nos próximos dias surja uma série de aplicativos falsos, porque afinal de contas está todo mundo procurando. Além disso, o convite só pode ser mandado por alguém que já está lá, então cuidado, os golpistas certamente vão mandar aí SMS, vão mandar WhatsApp dizendo, olha, eu tenho um convite aqui de Clubhouse, clique nesse link. E aí você pode cair num baita de um golpe que pode roubar seus dados de WhatsApp, clonagem de conta, tudo aquilo que a gente viu, infelizmente, que foi tão grande ao longo de 2020. Então, por hora, eu acho que vale a pena segurar um pouco a ansiedade, buscar um pouco mais de informações, afinal de contas, se você precisa de mais uma rede social, né? E caso você goste da proposta, a questão é usar com prudência, né? Assim que você receber um convite, não entrar nessa roubada aí de clicar em link que você recebeu ou de comprar convite, porque aí, sinceramente, está indo contra qualquer propósito que a rede possa ter.
Tá certo, então, tirando essas dúvidas, esclarecendo um pouco sobre o Clubhouse, né, a nova rede social que bombou aí, em especial nesse final de semana. A gente conversou agora com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, sempre um prazer e boa semana a todos.
Boa semana.
Boa semana, boa tarde.